Boa tarde, Ruth. É um prazer falar com você, te conhecer, já conheço da televisão. É, eu queria que você falasse, você teve uma carreira na Prefeitura de São Paulo? Não foi coordenadora pedagógica?
Não, eu fui orientadora educacional, mas foi no Colégio Rio Branco.
Ah, certo. Então, e você é formada em magistério?
Não, eu me formei em Sociologia e Política e fiz pós-graduação de Orientação Educacional, que é um curso que não existe mais.
Certo.
É, agora virou especialização, né?
Sim.
E eu fiz pós-graduação.
Então, foi uma profissão durante anos e depois...
15 anos.
15. Depois você foi só sendo escritora, né?
Sou há 43 anos.
Certo. E não participa mais de programas de TV?
Não.
É uma pena, porque era muito bom ouvir você falar, dar as suas opiniões.
Né? Era o Gazeta Meio-Dia?
Isso, isso.
Ah, eu gostava de fazer aquilo, achava
era,
muito bom.
Era muito bom. Era bom que você voltasse. Eu queria saber só a sua carreira. Então, já antes foi orientadora?
Não, primeiro eu fui... Eu nem me lembro mais o que eu fui, já fui tanta coisa...
Que bom, né?
Eu comecei a trabalhar na biblioteca do Colégio Rio Branco.
Ah.
Aí as crianças ficavam em volta de mim porque eu indicava livros. Então vinha um e falava, eu quero um livro de aventura. Aí eu dava um livro de Bandeirantes para ele.
Ah.
Aí eu quero um livro de... Aí eu tinha uma menininha, um livro de amor. Aí eu dava um livro da Gata Borralheira.
Ah.
Aí eles me cercavam, desde o pré-primário até o colegial, porque eu gosto de ler e orientava a leitura e tal, e eles então gostavam muito. E o diretor, vendo aquela coisa que eu juntava, me convidou para ser orientadora educacional. Ah. Eu não tinha diploma, porque naquele tempo nem existia o curso. Era um cargo que dava-se a pedagogas.
Certo.
E que o Ministério estava começando a trabalhar com isso. Inclusive, eles publicaram uma coleção de livros sobre isso. Eu participei de um congresso, comecei a estudar isso. Então, eu comecei a fazer orientação, depois eu fiz a faculdade, a pós-graduação, e fui 15 anos orientadora. Aí eu passei para a Editora Abril.
Certo.
Eu já escrevia, já tinha livros publicados na revista Recreio. Aí eu fui ser editora na Editora Abril. Eu fui 2 anos editora da revista Recreio. Aí eu saí, fiquei 2 anos fora. Aí voltei para Abril, fiquei na Abril até 81.
Certo.
Que eu aí tive vários cargos e tal. Depois eu saí e voltei outra vez para fazer a enciclopédia Larousse.
Ah,
eu fui a editora da enciclopédia.
Muito bom. O Alexandre Machado é seu irmão, né?
É meu irmão,
E tem mais irmãos ligados à parte de literatura?
Não.
Jornalistas, não?
Eu tenho um irmão médico, tenho uma irmã socióloga e uma irmã advogada.
Muito bem. O Alexandre também é uma figura fantástica. Ele tem um programa na Cultura de manhã,
Uma
pessoa muito preparada.
Maravilhoso o programa dele, eu
muito
gosto
bom.
Demais.
Muito bom. Muito obrigada, viu?
Nada, eu que agradeço. Se fazer referência ao meu irmão, eu vou contar para ele.
Você já tem inspiração para fazer mais um livro?
Eu não entendi, fala de novo.
Se você tem inspiração para fazer mais um livro?
Olha, no momento atual, eu estou trabalhando num livro que não é livro infantil. Eu estou trabalhando na publicação das minhas palestras. Eu estou vendo se consigo alinhavar para ficar bonito. Adulto. Eu acabei de publicar um livro para adulto também, que é Contando Histórias e Formando Leitores. É um livro que eu fiz junto com a Ana Maria Machado. Nós fizemos um diálogo sobre literatura infantil. Ficou muito divertido. Já está pronto, já está nas livrarias. Contando Histórias, Formando Leitores.
Você gostaria de fazer algum livro para adolescente, como o Diário de um Adolescente, assim?
Eu tenho 3 livros para adolescente. Um chama O Mistério do Caderninho Preto. O outro chama De Repente Dá Certo. E o outro chama Para Que Serve. São os 3 já de adolescente, da história de adolescente.
Boa tarde, Ruth. Meu nome é Agnes.
Cadê? Levanta a mão.
Oi.
Não estou vendo.
muito prazer em conhecer você pessoalmente.
Obrigada.
É, aquela coleção de histórias Quem Tem Medo é fantástica. Eu conto no Hospital Mandaqui, as crianças adoram. Eu queria saber a sua inspiração para ela.
Pois nem me lembro mais, você sabe? Quem Tem Medo, eu comecei com o quê? Eu comecei com Quem Tem Medo de Monstros, foi o primeiro. Eu sempre me preocupo com essa coisa de medo, porque eu era uma criança meio medrosa, sabe? Eu tinha medo de bicho, eu tinha um pouco de medo de escuro, eu tinha uns medinhos. E aí eu quis escrever um livro brincando com isso, quer dizer, mostrando os monstros como coisas, como se eles fossem pessoas comuns, que eles mesmos têm medo de outras coisas. E depois desse, eu fiquei pensando no medo de cachorro também, que era um medo que eu tinha. E aí foi a coleção, algumas até sugeridas para outras pessoas, e medo de dizer não, né? E, no fundo, se você for muito esperta, a gente descobre nos escritores tudo que eles são, tudo que eles têm medo. A gente escreve sobre aquilo que a gente é, né?
Boa tarde. Meu nome é Agnes, colega. E eu li, quando eu soube da apresentação, que os seus livros também são editados em outros países.
Certo.
Como que isso acontece?
Olha, acontece de várias maneiras, sabe? Acontece de maneiras diferentes. Eu tive umas coleções que eram da Melhoramentos. E, na verdade, Melhoramentos vendeu, levou para o exterior. Eu tive um livro que tinha sei lá quantas línguas, só na Índia saiu em 6 línguas, na Espanha saiu em 4 línguas, saiu em hindi, gujarati, tem mais do que isso. Então, isso foi a Melhoramentos que vendeu uma quantidade, eles venderam mais de 2 milhões de livros. Venderam, depois tem uma outra coleção que venderam na América Latina toda. Eu tenho alguns livros editados na Argentina, que eu tinha uma agente que trabalhou lá e vendeu lá. Eu tenho alguns livros nos Estados Unidos, porque eu editei pela ONU, que é aquele Direitos Humanos e Azul e Lindo, que eu editei primeiro na ONU, depois aqui. Foi o meu ilustrador, que era o Otávio Roth, ele que tinha relações com a ONU, ele vendeu para a ONU, não sei que negócio ele fez, mas ele tinha na ONU um painel que ele tinha feito sobre direitos humanos. E aí o secretário-geral pediu a ele um trabalho para crianças. Aí ele me procurou e nós fizemos o livro e foi editado primeiro nos Estados Unidos.
Então, na verdade, o que me incentivou a vir hoje foi porque na escola onde nós trabalhamos, eu sou a professora da biblioteca. Então, os livros que você escreve, e da faixa etária, né, que a gente aproveita, então, eles são utilizados para a gente trabalhar comportamentos mesmo, problemas que acontecem, para a gente atingir as crianças. Mas antes, a gente faz o trabalho com o professor. Então, os seus livros servem sim para os adultos, porque para nós entendermos, nós temos que aprender primeiro. Então, o Nicolau, que tinha uma ideia, todos esses livros do Romeu e Julieta, o do Barril de Pólvora, que é maravilhoso. Então, nós trabalhamos nos HTPCs com os professores, funcionários também, porque nós temos a hora do conto, e durante os intervalos nós temos o livro de sugestão. E os seus livros são muito sugeridos pelas crianças, então parabéns. Os adultos e crianças agradecem.
Muito obrigado.
De nada.
Boa tarde, meu nome não é Agnes, meu nome é Jorge.
Cadê você?
Que eu tô aqui, vendo? Ó, esse bonitão aqui, tá vendo?
Já vi, tá bom.
Meu nariz você já tinha visto.
Não, eu queria... eu enxergo mal, viu? Por isso que eu não vejo.
Eu queria saber da sua opinião e algum comentário a respeito do teatro infantil no Brasil. E, assim, se tem algum livro seu que você acha que poderia virar uma peça de teatro, então, uma explanação sua a respeito do teatro infantil no Brasil. Você tem alguma ideia?
Olha, eu não conheço muito teatro infantil. Eu conheci quando minha filha era pequena, que eu levava, mas ela não gostava de teatro. Então, eu levei poucas vezes e não conheço muito. Eu sei que existem, existem alguns autores, como a Maria Clara Machado, como a Silvia Ortoff. Esses autores eu conheço. Mas não conheço os atuais, não. Eu não vou mais a teatro infantil. E algumas vezes me mandam peças adaptadas das minhas histórias, mas eu dificilmente eu autorizo, porque eu não gosto das modificações que fazem. Eu tive uma pessoa que mandou o Marcelo Marmelo Martelo, começava que entrava uma bruxa. Não tem nada que ver com o meu trabalho, não tem nada que ver com as coisas que eu acredito, então eu não podia autorizar. Existe até aqui em São Paulo uma peça que está passando, que é Cada Qual no Seu Barril, que é dos Dois Idiotas. Então, está passando, é um rapaz que há muito tempo ele me apresentou essa peça, eu autorizei, ele está passando pelo Brasil inteiro. Mas não tem muita coisa. Já teve Marcelo Marmelo Martelo, já teve um ótimo, que era O Rei que Não Sabia de Nada, que era uma adaptação do Flávio de Souza, que é um cara de teatro muito bom. Mas eu não conheço muito para te dar opinião.
Eu queria saber justamente assim, qual dos seus livros você acharia interessante ter uma peça de teatro sem tanta adaptação, sem bruxas.
Sem bruxas? Eu não sei, eu não entendo muito de teatro. Eu tenho umas coisas que eu acho que eu gosto de teatro, mas que eu sei que eu não sei do que se trata. Porque eu vejo coisas, obras-primas, que eu não gosto. Então, eu falo, porque eu não estou entendendo isso aí, eu não sei.
Mas a minha pergunta era justamente por isso, porque eu também não gosto de nada. E eu acho que falta coisa de qualidade. Não, eu acho que falta coisa de qualidade. E eu falo assim, no meio onde tem tantos pais separados adoram levar criança no teatro.
É.
Né? Porque fala que é cultura e tal.
É, porque tem que levar.
Mas a gente leva e passa vergonha com nossos filhos. Então, eu queria alguém da sua qualidade desenvolvendo alguma coisa nesse tipo, mesmo com 80 anos, está bem firme, está bacana, ainda merece, a gente merece. Tá bom? Obrigado.
Obrigado a você.
Bom, eu acho que já está de bom tamanho. Nós já podemos agradecer a presença da Ruth. Tem alguma coisa? Não. Então, agradecer a presença da Ruth, agradecer muito a presença de vocês, o prestígio. Além dos nossos funcionários, já tem algumas carinhas que eu reconheço de outras sessões. Fico muito feliz que vocês voltem, são muito bem-vindos. Esperamos manter o padrão das nossas apresentações, apesar que não vai ser fácil depois da Ruth Rocha, né? Obrigada a todos. Aplausos.